destaques na atualidade informativa, à uma da tarde nesta sexta-feira, com o Vítor Moenas. Ora viva.
Olá, boa tarde. Vendedores de máquinas agrícolas não entendem porque ficaram de fora da reorganização do mercado municipal. Presidente da Conselhia do Partido Socialista Tomar promete na ERTS tudo fazer para ganhar as autárquicas de 2017. Associação de produtores do Conselho de Sertã e Município inauguraram núcleo museológico e oficina de artesanato. Fechamos com a nota do dia hoje com João Nogueira.
Tomar está mais doce. Durante o mês de abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama, beija-me depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tigeladas, fofinhos e muito mais. Oitava edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
Quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta tarde devemos continuar com pouca nebulosidade. Ainda assim, aguaceiros nas regiões norte e centro são possíveis. O vento, em geral, fraco, temporariamente moderado durante a tarde. E temperaturas máximas previstas para a Guarda 13 graus, Porto e Castelo Branco 18, Coimbra, Leiria, Lisboa, Évora e Faro 19, para Tomar e Santarém 22.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Depois de concluída a reorganização do mercado municipal de Tomar, que levou à concentração de todas as atividades na zona do mercado, os vendedores de equipamentos e máquinas agrícolas continuam a aguardar uma solução para o seu caso, permanecendo há anos junto do estacionamento de Santa Iria. Os quatro vendedores que presentemente ali exercem a sua atividade não entendem porque ficaram de fora do mercado municipal com a recente reorganização. A reportagem da ERTE marcou presença esta manhã junto destes vendedores que esperam poder ver a sua situação resolvida. Como referia José Côdia, da Autoagrícola Alboritel, um dos vendedores que se encontra nesta situação.
A gente falou ali com a senhora ali responsável para o mercado, eles dizem que iam tentar já para um lugar ali para aquele lado, pronto, dentro do mercado. Mas entretanto agora também nunca mais disseram mais nada e a coisa está nessa situação.
Tem consciência que, eventualmente, esta situação prejudica a vossa atividade?
Não, prejudica um bocado. Se estivéssemos dentro do mercado era capaz de ser um bocado melhor, não é? Era capaz de as pessoas, pronto, vinham mais ao pé da gente, assim estamos um bocado mais distante, têm que atravessar a estrada e vir cá para este lado.
Há aqui também questões que se prendem com a própria segurança, digamos, a polícia, eventualmente se quisesse de alguma forma autuar-vos, vocês estão aqui por cima dos passeios, etc., podia fazê-lo, não é?
Pois é, é proibido, não é, estar em cima dos passeios, se a polícia quiser podia nos autuar, podia, não é? Pronto, até a ver, não temos tido esse problema, mas podemos vir a ter, não é? Esperemos que não, mas...
Para vocês, a situação ideal dentro do mercado seria onde, digamos assim, para este tipo de atividade?
Aqui na frente do mercado, a gente também não podemos escolher muito, né? Se calhar eles é que sabem mais ou menos aí as condições que têm, os sítios mais ou menos, pronto, mas não sei, aqui deste lado do mercado, aqui na entrada, com som deles, também não queremos que eles nos deem o melhor sítio, né? Queríamos que eles nos, pronto, inserissem só ali no mercado daquele lado e estava bom, pronto, penso eu.
Américo Faria, da Semetra Alboritel, não tem também dúvidas de que, se estivessem a exercer a sua atividade dentro do mercado, esta teria outros resultados.
Há uns anos já estivemos ao pé dos bombeiros e depois viemos para aqui, portanto, já há 3, 4 anos, talvez.
Uma situação que tem consciência que prejudica a vossa atividade neste momento?
É, neste momento, e as coisas também não estão fáceis, de qualquer das maneiras, portanto, se fosse ali no mercado, seria melhor.
Como é que está em concreto a atividade de venda de máquinas agrícolas neste momento?
Ah, sim, não está muito mal, mas também não está muito bom, portanto, temos que andar, temos que...
Nesta altura em que se fala que a agricultura, de facto, tem tido alguma retoma, nota esse aspecto ou não?
Sim, não, neste momento não tanto como isso, mas Portanto, neste momento também, consoante ao tempo que tem estado, não tem tido assim grandes resultados.
Agora, voltando aqui à questão do mercado, tem naturalmente contactado a autarquia a propósito desta matéria, o que é que vos tem sido transmitido?
Nós fomos à Câmara, todos nós vendedores, aqui há uns tempos, aqui há 3 semanas, 1 mês, não encontramos, portanto, o vereador, portanto, não tivemos mais resposta. Já fomos ali ao mercado falar com uma menina e também não obtivemos mais resposta sobre isso.
Referência também para as palavras de outro vendedor, Hernani Ferreira, do Pintado, que refere que, sendo apenas 4 os vendedores neste momento a exercer esta atividade, seria, na sua ótica, fácil de encontrar uma solução.
Era que arranjássemos um espaçozinho. Não é preciso ser, porque até somos poucos neste aspecto, somos só 4. Somos poucos aqui mesmo dentro do recinto aqui da praça, aqui à entrada, ou em qualquer lado que eles entendessem que fosse melhor para eles e para nós.
Falou-se, ou fala-se inclusive, numa solução que poderia passar por reserva aqui de alguns destes lugares de estacionamento, logo aqui de frente do mercado, poderia ser eventualmente uma solução. Querem é uma solução, não é?
Pois, exatamente. É, também pode ser. E uma vez que já temos até habituados a vir para aqui, para esta zona, já há bastante tempo, até é uma solução. O próprio cliente já quase que coisa... Era preferível ser assim do que andarmos aqui em cima dos passeios, a chatear aqui. Isso é que é o melhor.
Passando lá para dentro, melhoraria eventualmente o negócio, não é?
Penso que sim, sim, está lá dentro, seria, nem que se tivesse que pagar qualquer coisa de terrado por lá estar, mas é sempre melhor estar em conjunto com o pessoal ali, os proprietários vêm aqui ao mercado e sempre vêm melhor.
Vocês aqui não pagam, mas para vocês isso não é solução, não é?
Pois, isto não é solução, temos, pois isto... caso de pagar, depois daqui não se paga, não faz. Ok, claro, andemos aos saltos, mantemos no sítio certo.
Mariana, da Tecnolavra Golgan, deu conta à reportagem da Hertz, então, os contactos, entretanto, já desenvolvidos com a autarquia por parte dos vendedores para resolver o problema.
Já nos dirigimos precisamente aos responsáveis do mercado, disseram-nos que não havia espaço, definitivamente que não havia possibilidades. Depois nós pusemos uma ideia que era precisamente aqui ao pé do quiosque, aqui no parque, de criarem aqui um espaço em que à sexta-feira, de X às X horas, que seria para a venda de máquinas agrícolas. Indicaram-nos que seria o vereador Serrano responsável por essa área. Fomos à Câmara, depois disseram-nos que não era o engenheiro Serrano, mas sim a Presidente. Pedimos uma reunião e estamos a aguardar que nos chamem para nós irmos expor isso à Câmara, a ver da possibilidade de criar aqui neste estacionamento 4 ou 5 lugares para que nós possamos, à sexta-feira, estar devidamente estacionados, porque estamos sujeitos, principalmente os meus colegas, que têm as carrinhas com os tratores em cima, que estão em cima dos passeios, pronto, se a polícia, se a PSP quiser, pode-os multar a todos. O pedido foi feito, a resposta foi essa, que não era possível, e alternativas, pensamos nós que seria uma alternativa àquela que propusemos. Agora, poderá ser que a Câmara depois defina outra. Vamos aguardar.
A Hertz contactou, entretanto, o vereador dos Mercados e Feiras, o vereador Bruno Graça, que remeteu para a Presidente do Município, Anabela Freitas, o assunto, uma vez que este se enquadra na venda ambulante, competência da autarca. Aguarda-se, entretanto, uma solução.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hugo Costa, o Presidente da Conselhia do Tomar do Partido Socialista, esteve na Hertz por ocasião do especial informação. O também deputado na Assembleia da República fez um ponto de situação em relação ao quadro político no território nabantino, sendo que, entre esta análise, estiveram alguns dos temas quentes da atualidade. E um desses assuntos foi precisamente o anúncio da recandidatura de Anabela Freitas à Câmara de Tomar, situação descrita por Hugo Costa como não surpresa. Ficou a promessa de que o PS tudo irá fazer para ganhar as autárquicas em 2017.
Não era uma novidade. Obviamente, quando o Partido Socialista detém a Câmara Municipal e um autarca pode ser recandidato, normalmente é recandidato. É sim, em praticamente todos os conceitos, por isso Não é uma surpresa, certamente, a candidatura da Presidenta Anabela Freitas. Julgo que é a altura para o Partido Socialista também enfrentar os desafios que tem pela frente. E também, para alguns que pensariam que a liderança da Presidente de Câmara poderia ter algum momento de fragilidade, demonstrar que o Partido Socialista, e atenção, essa decisão foi concertada com a Direção Distrital e com a Direção Nacional. Num dia que ela foi anunciada, estava cá um Secretário Nacional para a Organização que veio cá também para esse anúncio. Também o facto de agora recentemente, na semana passada, ter-se realizado um evento de âmbito regional, não apenas distrital, mas colocava os distritos de Santarém e o Distrito de Leiria em Tomar, com a presença do Ministro Eduardo Cabrita, também do Secretário de Estado Carlos Miguel, de dois secretários nacionais, Hugo Pires e Maria Lourdes Rosinha, além da Secretária-Geral Adjunta, Ana Catarina Mendes, que é o número 2 do partido, que vieram fazer um evento de força em Tomar, sobre os autárquicas, para ouvir também os nossos autárquicas, em que foi dito por vários intervenientes que certamente Tomar continua, era uma aposta muito importante do Partido Socialista a nível nacional.
Hugo Costa, ainda questionado sobre o anúncio da recandidatura, disse que os estatutos do Partido Socialista são claros nesta matéria, ao contrário do que acontecia há alguns anos, admitiu, ou seja, o candidato tem que ser escolhido pela Conselhia Local, pela estrutura distrital e ainda pela Nacional.
Isso só se alguém não conhecer os estatutos do Partido Socialista. Os estatutos do Partido Socialista hoje são claros. Podiam não ser há 15 anos atrás ou há 10 anos atrás. Os Partidos Socialistas hoje têm estatutos muito claros. Um candidato tem que ser escolhido simultaneamente pela Conselhia Local, na qual eu serei presidente até às eleições autárquicas. Tem que ser escolhido pela estrutura distrital, na qual o presidente até às eleições autárquicas chama-se António Gameiro. E tem que ser escolhido pela estrutura nacional. A estrutura nacional dá todas as indicações que quer que os presidentes de Câmara sejam, na sua maioria, recandidatos. A Direção Nacional veio cá dar uma demonstração de força e de apoio à candidatura da Presidente de Câmara. O Presidente da Distrital veio dizer publicamente que o objetivo é todos os Presidentes de Câmara serem recandidatos. O Presidente da Conselhia, da qual eu, que sou eu próprio, já enunciei que a Presidente de Câmara seria sempre, em qualquer instância, recandidata à Câmara Municipal. Por isso, e os cenários impossíveis... Quer dizer, eu não conheço, isso só pode ser comentado quem não conhece a Comissão Política Conselheira do PS de Tomar, que obviamente o nome da Anabela fosse votado contra qualquer outro nome, passaria sempre com uma votação superior a 80% ou 90%, de quem não conhece a Comissão Política Distrital e o Presidente de Federação, ou quem não conhece qual é o objetivo e a estratégia do PS Nacional, que é recandidatar os seus autárquicas quando possível.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a APROCER, a Associação de Produtores do Conselho da Sertã, e o município, foi oficialmente inaugurada esta quarta-feira o Núcleo Museológico e Oficina de Artesanato da Sertã. Na cerimónia participaram, entre outras personalidades, o Presidente da Autarquia e a Presidente da Direção da APROCER, que na altura descerraram a placa identificativa do núcleo localizado na antiga Escola da Carvalha. Nas intervenções que seguiram, José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara da Sertã, destacava alguns dos aspectos principais deste núcleo museológico e oficina de artesanato.
Inicialmente fazem parte do NEMOAS cerca de 10 artesãos do Conselho que constituem o Grupo de Artesãos do Conselho da Sertã, afeto à APROCER, Associação de Produtores do Conselho da Sertã. Este espaço aberto ao público e de entrada gratuita contemplará local de exposição viva, assim como espaço de vendas, exclusivamente com peças elaboradas pelos artesãos do nosso Conselho. A principal vocação do NEMOAS reside no estudo, conservação, produção, exposição e divulgação de artesanato, tendo em conta as tradições, os costumes e o património do nosso Conselho, com o objetivo de impulsionar os mercados ligados ao artesanato. Este é um projeto com objetivos bem definidos. A par da constante e mesmo crescente divulgação e melhoria de condições proporcionadas às atividades ligadas ao artesanato, o município quer ainda mais. Em todos os certames organizados ou apoiados pelo município, a valorização e o apoio aos nossos costumes o apoio às nossas atividades socioeconómicas, com base nos produtos endógenos e locais, tem sido uma constante. Esse apoio revela-se fundamental numa altura em que a manutenção e criação de emprego se tornam decisivas.
Seguiu-se a intervenção de Elsa Marçal, presidente da Associação de Produtores do Conselho de Sertã, referia à importância do núcleo museológico e da oficina de artesanato para a promoção do dinamismo da região.
O NUMOS é muito importante para o Conselho da Sertã, para além da questão económica, é também uma importante questão social, pois preserva atividades que fazem parte da nossa identidade e da nossa cultura. Aos nossos artesãos, devo dizer que em termos de valorização do artesanato, quanto mais diferenciador e inovador for o artigo, o design da peça, mais o seu valor agregado cresce. Em nome da Aprocer, que represento aqui hoje, desejo os maiores sucessos aos nossos artesãos e um agradecimento especial à autarquia por mais um projeto dinamizador para a nossa região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já neste domingo, ao longo da tarde, que marcam presença em Tomar os ranchos participantes na Mostra Internacional de Folclore dos Templários. Esta mostra de folclore, que se realiza pela primeira vez, tem lugar a partir das 21 horas no Cineteatro Paraíso. Hélio Santos, da direção da Federação do Folclore, falou à Hertz desta realização.
Esta mostra surge após um planeamento deste Conselho Técnico, que há vários anos tem tentado fazer esta mostra internacional em Tomar. Por motivos de várias ordens, não foi possível até este ano fazê-lo. Este ano, em parceria com o município de Tomar e a Associação Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes Científicas, conjugaram os esforços no sentido de levar a efeito esta primeira mostra em Tomar. Nesta primeira mostra internacional de Folclore dos Templários, optamos por trazer dois grupos do Conselho que recebe esta mostra, neste caso o município de Tomar, virão o Rancho Folclórico Os Canteiros da Pereira e o Rancho Folclórico Campaneiros da Peralva. Depois, sendo também da região dos Templários, decidimos trazer o Rancho Folclórico Os Campaneiros Reais e dois grupos internacional, um que vem de Istambul, da Turquia, e outro que vem da cidade de Stettino, da Polónia. Nossa intenção seria, tendo em conta que foi o município que, apesar de ao longo dos vários anos nós temos posto essa atividade no plano de atividades, e foi o primeiro município que mostrou disponibilidade para isso, terá sempre preferência em anos futuros. No entanto, se não houver essa disponibilidade do município, tentaremos levá-lo para outro município da região dos Templários, no sentido de itinerância, mas de facto o Conselho de Tomar atualmente é o parceiro principal da própria FISCA, que este ano irá levar novamente a efeito. É um festival que tem sido feito de 82 anos, com parceiros no distrito de Santarém, este ano no município de Tomar Adaril. Veremos se para o ano, em parceria com outra associação que também faz festivais de 82 anos, será possível fazer essa atividade todos os anos, mas isso depende dos municípios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Por iniciativa da Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de Santaria, em Tomar, vai realizar-se esta tarde, a partir das 14h30, um encontro de escritores tomarenses. Mariana Soares, Nuno Garcia Lopes, Virgílio Saraiva, José Soares e Beatriz Barroca são alguns dos escritores participantes neste encontro. A iniciativa comemora assim o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, que se vai assinalar amanhã. Está também patente ao público, na Biblioteca da Escola, uma exposição de livros de autores tomarenses e outros. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
Finanças. As notícias continuam chegando e esta semana o cerne da maioria delas continua a ser a banca, o mundo do domínio financeiro sobre a economia real e a política. Os casos BPN, BES e agora do Banif continuam a mostrar não só a debilidade do nosso sistema bancário e financeiro, como também a incúria, umas vezes, ou a impotência, na maior parte dos casos, das instituições de regulação nacional e internacional para conter e interferirem nestas situações delicadas. Como é óbvio, no final todos pagamos. Desde o momento em que o sistema capitalista se globalizou, todos temos assistido a repetidas situações dolosas para o bem público e a teia de interesses instalados e dominados pela alta finança não parou de crescer. Várias tentativas têm tentado avançar para regular os mercados completamente desregrados e em roda livre, em que os casos de fraudes e corrupção associados ao mundo financeiro surgem em cada dupla. Não admira, pois, que a crise estivesse instalada um pouco por toda a parte, iniciando-se nos Estados Unidos e propagando-se à Europa e mesmo aos países emergentes como o Brasil e a China, sucedendo-se os escândalos e as derrocadas financeiras. Ora, é neste mundo altamente sofisticado que facilmente se constroem impérios financeiros, proliferando os offshores que mais não passam de máquinas de lavagem de negócios obscuros, muitos deles mesmo criminosos e ligados a máfias várias. Controlam desde o tráfico de armas ao de drogas e mesmo de gente. O diagnóstico está feito já há alguns anos e o que nós, cidadãos, apenas esperamos é que as autoridades possam ter mais meios de combate a estes flagelos. Não é mais admissível que a troca de informações não seja transparente e rápida, nem que as investigações e os processos judiciais se arrastem muitas vezes durante anos e anos sem fim à vista. Também é tempo de cidadãos serem mais exigentes com os seus governos, forçando-os a ter coragem de enfrentar, em conjunto e em força, os desmandos desta finança universal que tudo desbarata e não olha a nada, senão ao enriquecimento de uns muito poucos, face ao desespero e pobreza da esmagadora maioria deste planeta, já sem fronteiras, e onde continua a imperar a força dos poderosos.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.